O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Baiububá. Se é que você me entende, Leandro e a mim, boa noite.
Boa noite.
Como vai você?
Essa é do tempo do desbunde, né?
Eu acho que houve um desbunde nessa época em torno da Bossa Nova, né?
Bossa Nova.
É, e os cariocas, eles vinham até de antes da Bossa Nova, mas aí, naquela explosão do final dos 50, dos anos 60, aqueles whiskies nacionais péssimos.
Biquíni.
É, Old Eight, Passporte, né?
Pranchas importadas.
Pranchas, muito whisky, né? Muito whisky, né? Tinha umas drogas também, né? Sabe como é que é, né? Rio de Janeiro, antes, final dos anos 50, aqueles playboys.
A família Guinle. Chicoteando.
Sim, e Vinícius de Moraes, bebaço, pegando todas as mulheres mais bonitas.
Falando uns absurdos.
Falando absurdos, mas fazendo grandes poesias, não é isso? E Tom Jobim e tal, aquele climão. Dick Farney, Lúcio...
O Dick Farney.
É verdade. O Dick Farney é sensacional, né? Lúcio, arranjei novo amor no Leblon. Lembra dessa música, Tereza da Praia?
Que como que não?
Pois é, eu ia regravar essa música, inclusive, sabia?
Regravou por quê?
Eu e Guilherme Moço, Wild Chicken, mas ele tinha um problema com essa música.
Qual problema?
Ideológico, eu não sei, não fui a fundo pra entender... Procurar. Mas
só
eu
pra,
acho que. Sim.
Só pra situar. Os cariocas.
Os cariocas, okay? Claro. Os cariocas. Sim. Por que os cariocas? Bom, porque um dos nossos convidados, alguns dos nossos convidados são cariocas. E eles fazem aberturas vocais nos seus shows. E eu acho que isso é uma arte que, inclusive, assim, que é. Difícil de ver isso por aí, cara. Sabe por quê, cara? Porque precisa. Não adianta saber cantar. Tem que saber cantar e saber ouvir, cara.
É, aí você
matou. Cantar junto, o que é muito difícil. Vide que assim, os backing vocals geralmente são bem lineares, nada muito extraordinário. É uma arte abrir as vozes, né? Então, assim, um dos nossos convidados é um grupo chamado assim, Não Recomendados. Então, boa noite, Não Recomendados.
Boa noite, Tander.
Ah, e eles falam em jogral. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Isso é muito bom. Os Não Recomendados são essencialmente cariocas?
Não,
pelo contrário.
É...
São curitibanos.
Não, também não.
Ao contrário
do Curitibano. Rio de Janeiro, né? Cenário de tantos encontros e saraus também.
Saraus, adoro saraus.
Exatamente, como você começou aí na Bossa Nova.
Sim.
Saraus muito propício da Bossa Nova. Foi assim que a gente se reuniu também, não com Bossa
foi
Nova.
Foi num sarau.
Mas foi num sarau também.
Ok.
É, eu sou carioca.
Você é carioca?
Eu sou carioca. Conheci o Diego no Rio.
Em São Paulo.
É São Paulo.
Há controvérsias.
Controvérsias. Mas ele foi morar comigo no Rio.
No Rio de Janeiro.
É.
Em que bairro?
Em bairro Botafogo.
Botafogo. Morei no Rio e fui adotado pela torcida botafoguense.
Como é que é ser adotado?
É assim, os caras falam assim... Ah, velho, você tá trabalhando nessa empresa aí, aquela lá. E assim, aí só tem vascaíno e flamenguista, velho. E os chefes são tudo fluminense. Então você vai ser Botafogo. Eu falei, deixa comigo. E aí, Ivan Cardoso...
A Meneghel é flamenguista, né?
Quem?
Meneghel?
Não conheço.
Ah, perfeito.
Não sei quem de quem
está okay.
falando. Mas Ivan Cardoso me deu uma camisa do Botafogo. E eu falei assim, essa torcida além de simpática... Assim, o Botafogo, a cidade solitária. A gente lembra das grandes conquistas. Sim, então vocês foram morar no Botafogo, voltando.
Eu conheci Caio em São Paulo. Aí o Caio me convidou pra morar com ele. Tava certo. Super depressivo lá em Piracicaba e tal.
Piracicaba!
Sou de
Piracicaba, mano. Conhece uma banda chamada Killing Chainsaw?
Não.
Claro que não, você é jovem. É uma banda dos anos 90, de rock and roll.
Que massa. Progressiva. Mas em Pira tem uma cena rock
tem muito demais, é muito legal. Piracicaba.
É, e Trocas. Uns jazzistas fantásticos.
Tem
também.
Jazzistas fantásticos?
Muito.
Olha só.
O pessoal que estuda em Tatuí, no conservatório, muita gente é de Pira, ali daquela região.
Ok.
Né? Aí a gente acaba ficando doido e voltando vesgo pra casa, ouvindo
jazz. Eu imagino que sim.
E aí, bom, eu já conheci o Daniel.
O Daniel que é de?
Brasília.
Ah, mas vejam só. Mas tinha que ter um filho de diplomata nessa história.
Meu padrasto era meu padrasto. Meu pai é músico, rock and roll.
Ah, teu pai é músico e rock and roll. É nada.
Meu padrasto que era diplomata.
O seu padrasto diplomata.
Aí, graças a Deus, conheci
meu pai. Mas sabe que tem uma lógica nisso, né? O pai, seu loucão do rock.
Converteu minha ficha.
E daí, o padrasto, não, eu sou diplomata. Lembra da comunidade de jiu-jitsu?
Não.
Chief. Meu pai é detetive,
Caralho, chief.
E o seu é despachante. Então, existe essa dualidade, né? E assim, mas Brasília. E como é que você veio parar em São Paulo, mano?
Fui pro Rio, na verdade, moro no Rio há 20 anos.
Ah, só que aí, porque os diplomatas mudam muito de endereço, né?
Mas assim, aí eu vim pro Rio já meio que. Minha mãe já tinha separado desse cara.
Qual?
E fui
qual
pro
cara?
Rio meio
diplomata?
Desse diplomata, já tinha um tempo. E aí conheci meu pai, radialista, locutor de rádio também.
Não, peraí, não tô entendendo mais nada.
Minha vida é uma loucura.
O seu pai, músico, rock and roll, radialista, etc.
Conheci ele com 10 anos de idade.
Ah,
quando eu voltei pra Brasília. Por causa do diplomata.
Não,
eu morei
não é o
fora,
diplomata,
entendeu?
É rock and roll.
Ah, tá. Ok. Daí veio o diplomata.
Diplomata não. Quando eu nasci, minha mãe separou do meu pai, foi só um namorico.
Ah, tá.
E ela conheceu um cara.
Ah, foi uma coisa acidental, assim.
Foi.
Ah, que romântico.
Perfeito nesse.
Que legal,
acidente.
Cara. Demais, velho. E depois, muito tardiamente, você conheceu seu pai.
Voltei pra Brasília quando eu tinha 10 anos de idade, que eu morei fora com minha mãe e com esse diplomata.
Ah, onde, hein?
Aí morei em Paris, quero saber Guatemala.
Onde? Ah, que chique. Paris.
Não lembro de nada. Não lembro de porra nenhuma.
Guatemala.
Mas lembro que foi interessante. Ouvia muita música brasileira, então
lá.
Isso já...
É, claro, né? O diplomata, né?
Muito Chico Buarque, Nara Leão...
Imagina a saudade do Brasil que ela sentia. Em que ano foi isso, você lembra?
Lembro, 83, 84, 85...
Ah, nos 80, nos 80, que legal, cara. Paris nos anos 80, hein? Que finesse. Mas prossiga, daí voltou pra Brasília.
E aí fui pra Brasília e minha mãe veio com essa história. Você tem um pai biológico assim, assado, maravilhoso.
Que legal, mano!
Que ela já tinha falado antes, mas eu não tinha associado.
Sim.
E me apaixonei pela figura, quando ele chegou em casa, todo com jeans todo rasgado, zipo, todo boné.
Zipo, ele fumava.
Sim, fuma.
Um pai que fuma. Que legal. Muito bom.
E aí, cara, músico, né? Me levou pra Rádio Cultura, né? Porque ele trabalhava na Rádio Cultura de Brasília.
Isso aí.
Discoteca, milhões de vinis, né? Cassete.
Que legal, cara. Cassete.
Eu ficava fazendo playlists, né?
Puta, gravando que legal.
De vinil
e as mixtapes.
Exatamente.
Que legal, né? Mano.
Peguei essa transição
que
muito
barato.
Foda, né? E hoje...
Você gosta mais do seu pai ou do seu padrasto?
Sim, meu padrasto.
Pra variar, né? Pra variar.
Ele é maravilhoso.
Ah, você conhece o pai dele?
Conheço.
Ele mora na Chapada.
Qual Chapada dele? Olha só. Olha, que louco! Que coisa! E é legal lá, não é?
Maravilhoso.
Tem uma... Peraí, qual é o nome do seu pai?
Ricardo Nunes.
Ricardo Nunes? É, ele tem um apelido?
Tem, Ricardo Punk.
Olha, velho! Ele é do Rio?
É.
Meu Deus do céu! Talvez eu tenha conhecido seu pai, cara.
Ai, meu Deus.
Que louco! Isso é muito louco, cara. Mande um abraço pro seu pai. Mande um abraço pro seu padrasto também, que te levou pra Paris.
A gente vai fazer um show agora em Brasília e vai encontrar Ricardo.
Vai encontrar? Pô, posso passar um disco se dar pro seu pai?
Cara,
eu sei que vocês não gostam de rock, então passa pro seu pai. Mano, pode ser. Passa pro seu pai, cara.
Lógico.
Ah, Paulo Punk. Palmas pra Paulo Punk. Genial. Bom, eu queria apresentar o nosso outro convidado, que já faz meia hora que a gente tá dando uma ideia. É o Varley Santana. Varley, como é que você tá, meu velho?
Tudo bom, cara.
Você tá legal, velho?
Feliz demais estar aqui.
O Varley, pra quem não sabe, o Varley é ventriloquista.
O que pra mim é quase como mágico.
Mas é mágico. Porque é uma mágica você falar sem mexer, assim, sem alterar a sua expressão. Você não mexe os lábios e fala. E fala e as pessoas não percebem. Não é isso, Varley?
É isso.
Você
isso.
Podia fazer um...
Claro, eu trouxe até o meu...
Não, eu queria que você fizesse naturalmente agora, assim.
Olha aí, tá tudo bem. Olha.
Ah, entendi. Até que é fácil, né? Você consegue falar assim também? Sim.
Só quando acorda,
né? Eu também. Quando eu acordo, eu falo assim direto. Varley, você que louco, né, cara? Você canta, Varley?
Eu não canto, cara.
Como é que você
infelizmente.
Mas aí nos seus números, os bonecos cantam?
Os bonecos cantam.
Mas afinados? Só afinados?
Não, nunca.
Assim, desafinados.
São desafinados.
Os bonecos são desafinados?
Sim, sim.
Aí, temos alguém penetrando o estúdio. Quem seria? Quem seria essa pessoa? Quem seria?
Água.
A água está penetrando. A gente começa esse programa
sempre
com música.
Sim, com
música. Eu trouxe uma música, uma música também de um grupo vocal, que se consagrou nos anos 60.
Consagrou.
Uma música que, assim, é uma música revolucionária, na verdade.
Sim, senhor.
Apesar de estarem vestidos com seus smokings e não serem tropicalistas, na verdade a música foi importante. Coloca os caras.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Ah, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão e roda boneco.
Exato.
Eu queria entender assim, qual é a origem do ventriloquismo. Onde se deu? Como se deu? Por que se deu?
É, ele vem da época dos tempos bíblicos mesmo.
Ah, não é verdade.
É verdade. É verdade.
Você me disse que Matusalém tinha um bonequinho.
Começou na sacanagem mesmo.
Matusalém gritava no bonequinho. Eu fico imaginando Matusalém. Prossiga, desculpa.
A origem da ventriloquia é charlatanismo. Ah. Os caras lá, o defunto ali, e os caras fingindo que o defunto estava falando. Ah. Eles se aproveitavam da galera e falavam assim, ó, me paga de volta, essas coisas tudo.
Era o velho truque. Ah,
velho truque. Já tinha lá. Derrubaram alguns ventrílocos também.
Imagina se pega o ventrílocos numa hora dessa, velho. Os caras iam cortar o boneco do ventríloco, no mínimo. É. Que loucura!
E aí, ali se acreditava que o som saía da barriga, né? Por isso que é ventrílocos.
Claro, velho! Desculpe pela palma. Mas é verdade, é isso mesmo.
É isso. Ventriloquia, locus de fala,
claro,
né?
Velho,
latim.
Que sensacional,
e aí,
mano.
Aí começou nessa pira. Só depois em 1800 que um cara. Essa história é muito interessante, pelo menos me emociona.
Imagina, vamos lá.
Que é uma criança. As bonequinhas eram de porcelana. Sim. E aí a filhinha quebrou a boneca e o cara não tinha dinheiro. E ele pegou e começou a fingir que ela falava e brincando com a filha.
Ok.
E aí nasceu a ventriloquia moderna, que é o cara fingindo que era bonequinha falando pra alegrar a filha que tinha quebrado a boneca. E aí ele nasceu e ele começou.
Mas essa história é fofa.
É linda.
É uma história
linda,
fofa.
É linda.
É fofa.
É
fofa. É sensacional. Mas assim, quando pintou nas artes, que virou uma arte, assim, que virou um espetáculo de ventriloquismo.
O que é muito legal, sim, anos 40.
Anos 40? Não foi antes?
Foi anos 40 pra valer. A moderna mesmo foi com o Edgar Berger no rádio.
Ah, sim? Sim!
No rádio.
As 10 pessoas vão pensar.
No rádio.
Primeiro, o que um ventriloquista está fazendo num programa de rádio? Segundo, como pode ter nascido no rádio? Simples, no rádio havia uma plateia.
É,
e a plateia reagia a esse teatro, digamos.
E ele também se apresentava em alguns lugares, inclusive em teatros e tal, mas o forte dele era a rádio. E ali que ele se popularizou e ele fazia os personagens dele, tanto que ele nem se preocupava tanto com esse lance da boca, né? De mexer ou não, porque ele estava na rádio.
Eventualmente ninguém.
Mas tinha ali sim o público, e aí ele começou a bombar e influenciou toda essa galera que mexe com ventriloquia nos Estados Unidos agora, na Europa, na Ásia também, e aqui agora a gente está chegando também. Temos, claro, maravilhosos bonequeiros aqui no Nordeste, temos uns caras aqui que são muito bons, tem o Augusto Bonequeiro, que é famosão lá do Ceará e tal, mas a ventriloquia mesmo nasceu pra valer nos anos 40, mas antes disso já tinha, claro.
Os rapazes não reconhecem, também bonecados também, isso? Gosta de uma boneca?
Eu penteava Barbie desde...
Penteava Barbie?
Muita Barbie.
Eu tinha Power Rangers também, eu brincava.
Power Rangers, lógico.
Adorava.
Hoje adorava a boneca.
Mas até propaganda de posto de gasolina.
É, eles mudavam assim, tinha uma cabeça, né? Sim. Normal. Ah. Aí depois que mofava, né?
Mofava?
Morfa. É um verbo de Power Rangers.
É que eu sou velho, não conheço Power Rangers.
Sabe o lacrar que a gente usa muito hoje? Eu acho que é igual morfar também.
Ah, lacrar é tipo
É hora de
Entendi.
E aí eu jogava, brincava também com os bonecos. Sei. A Barbie eu não cheguei a usar tanto. Mas é, usava mais pra fazer aquelas relações.
Ah, começou velho, começou velho. Porque assim, as crianças brincavam com a Suzy, na verdade. Antes da Barbie. Você nem sabe o que é a Suzy. Você nem imagina o poder que tinha a Suzy. Minha irmã tinha várias Suzy.
Minha mãe tinha uma saudade da Suzy.
Você brincava com a Suzy?
Não, não, eu ficava olhando, assim.
Curtia mais olhar, mas você não tinha interesse em brincar? Ou porque não podia brincar?
Minha irmã era muito, muito ciumenta com seus brinquedos.
A minha irmã também era, mas eu dava um jeito.
Tinha aquela política assim, não, você ganhou um posto de gasolina. E a sua irmã ganhou a Suzy, entendeu? Então você no posto.
Total da geração anterior.
Suzy. Posto Suzy. Posto Suzy. E assim, era melhor não romper as regras. Mas assim, eu ficava curioso, porque assim, era. A Suzy ciclista, por exemplo, era uma coisa meio loucura, porque assim, ela realmente andava de bicicleta. E era uma Suzy andando de bicicleta. Muito mal. Mas assim, era. Você fingia que era legal. E assim, dava tudo certo. Voltando ao ventriloquismo, o cinema. O cinema incorporou isso.
Incorporou.
Filmes PB, colocando lá o cara falando assim. Ela tem um boneco que parecia meio que um Alfred E. Newman, sabe, da Mad.
Era
o boneco mais típico que tinha, eu acho.
É, né, o cara? Clássico, né?
É, meio americano, assim, meio caipira, né? O cinema incorporou isso. E assim, eu lembro de alguns filmes onde aparecia o ventriloquista.
Então,
ventriloquo.
A Disney...
Cuidado com a Disney. Cuidado com ela, hein?
O cara, esse Edgar Bergen, começou a fazer filmes também com o próprio Disney, né? Ali foi legal demais.
Assim, chegar à televisão deve ter sido um passo. Porque os talk shows que conhecemos, né? Temos lá o Jô Soares, não é isso? Temos lá aquele rapaz. Eu ia chegar lá. Mas eu ia passar pelos brasileiros, por exemplo, aquele rapaz que você gosta tanto, Danilo Gentili.
Danilo Gentili.
Tipo aquele rapaz, o Rafael
Bastos.
Rafael Bastos também teve um talk show.
Teve... A Bujanra?
O Abu era um músico, né? Só tocava, ficava quietinho.
O pai.
Exatamente um talk show, ali é um programa de entrevistas. Não tinha plateia, não tinha banda, não tinha um cara que fazia uma gracinha.
Provocações.
Assisti uma peça também maravilhosa, ele fazia teatro também.
O Abu é demais, né?
É, demais.
Sempre será. Mas tu falando mesmo dos talk shows. E daí a gente volta aos Estados Unidos, aí vê o Letterman e todos aqueles caras. E o Johnny Carson, né? Que levava os bonecos, porque era uma atração, era uma loucura, as pessoas viam. E assim, o cara não mexia o lábio e assim, era uma loucura e virou uma febre nos Estados Unidos.
Tem um cara que chama Jeff Dunham, que tem a caveirinha, não sei se vocês lembram, o terrorista morto, que tem o Ahmed.
Lembro.
Lançamento dele foi nesse programa, foi do Carson.
Do Johnny Carson, sim.
E aí,
o pai dos talk shows.
Que foi o pai dos talk shows.
E o Letterman entrou no lugar dele, inclusive.
Exato.
É verdade. E agora o Jimmy Fallon.
E agora
Gosta do Jimmy Fallon?
É bacana.
Iria se te convidassem?
Iria.
E foi, já foi em talk shows aqui no Brasil?
Fui
qual
no.
Qual deles?
Foi no Danilo.
Ah, foi no Danilo? O Danilo te tratou bem?
Tratou bem.
E o Roger te tratou bem também?
O Roger foi muito rápido, assim, não falei muito com ele, mas foi
e
bacana.
O Diguinho? Diguinho Coruja?
Diguinho Coruja também. Trocou figura, muito bem.
Diguinho.
Esse é uma figura.
Esse Central 3.
Diguinho Coruja, ele um dia ele não veio mais a Central 3. Já são 2 anos e meio que eu espero.
Sério?
Uma satisfação, assim. Parou de vir.
Eu adoro o Diguinho,
Também.
Diguinho
é demais. Diguinho.
Um abraço. Demais, espero que ele pelo menos ouça a gente.
Eu acho que eventualmente ele ouve, viu? Mas o Diguinho é uma grande figura, sem dúvida. Eu acho que é o ponto alto do programa do Danilo Gentili.
Eu acho também.
Concordo. Não é o Danilo.
É o Diguinho.
Aliás, inclusive, podia ser o maior salário também.
Eu acho. Eu não sei se é, né? Eu acho que
tá ouvindo a gente.
Mas seria ruim pra ele ter muito salário, porque mais dinheiro é mais pote de maionese.
Como ele gosta de maionese.
Menos vida.
Ele é um louco por maionese, não é isso?
Louco por maionese.
Eu lembro disso. Potes e potes aqui espalhados pelo estúdio.
Mas é bom.
Era uma loucura, sem dúvida que era. Assim, e como é que você chegou no ventriloquismo?
Então, aí eu vi um vídeo, um amigo meu mandou um e-mail na época, né? Que vinha aquele.
Um e-mail?
Um e-mail com vídeo, sabe? O link do vídeo. Porque não, hoje é tudo no WhatsApp e tal.
Ah, tá, e-mail. O correio eletrônico, não é isso? Na rede mundial de computadores.
Exato.
Ah, que loucura. Ah, que legal.
E aí eu vi o vídeo do cara, que é esse próprio Jeff Dunham, e fiquei apaixonado. Falei, isso, eu quero fazer isso. Não tem aqui, eu quero
você
fazer.
Você queria ser ele ou queria ser o boneco? Você queria
eu
ser
acho
dois.
Mais o boneco. Mas, assim,
você nunca tinha brincado disso?
Eu acabei mexendo, fazendo publicidade com bonecos.
Ahá.
Eu não vou falar o nome da publicidade, mas é, são duas girafas.
São duas girafas?
É, uma girafinha. Ah, a girafa gorda girafas. Sou eu, é.
Ah,
girafa.
Demais, cara. Eu lembro aquela... dessa propaganda, era legal.
Eu não lembro.
É, girafas é uma lanchonete, não é isso?
É uma lanchonete.
É, eu lembro disso.
De Brasília.
Era legal, girafas. É.
Era meu colégio.
Lanchonete de Brasília.
Comia do colégio.
Você comia no colégio?
Saía do colégio pra comer girafas.
O padrasto bancava?
Imagina, era baratinho.
É, era baratinho.
Ainda
era
é barato. Que o McDonald's.
É mais barato que o McDonald's.
É barato.
Mas eu lembro da propaganda e eu achei bem legal. Assim, eu lembro dessa propaganda.
Era o Beto Ora que fazia a voz e aí eu fazia o...
O Beto Ora fazia a voz?
É,
e você fazia a manipulação dos bonecos. Você manipulava o boneco.
É.
Entendi. Saquei. E ali começou.
Ali começou, eu falei, pô, tem cara que faz isso, quero fazer.
Isso é legal.
E aí comecei a curtir demais e fui pra lá estudar, porque não tinha curso aqui.
Isso aí.
E fui pra lá, juntei uma grana, falei, quero, é isso que eu quero.
Isso aí.
E comecei a pirei nisso. E fui estudar com os caras. Tem um encontro mundial de
não ventrilo. Tem.
Deve ser uma loucura. Você imagina um encontro mundial de ventrilo? Que loucura.
600 lugares. Não, 1.200, né?
Mas é isso,
que loucura, velho. Assim, cada um vai com o boneco.
Exato. E são 600 mesmo.
Os bonecos brigam.
É. Os bonecos brigam, ficam trocando uma ideia.
Eles namoram os bonecos.
Alguns sim.
Sensacional, cara. É sério isso?
É sério, é sério.
Você lembra da TV Colosso?
Claro.
É outra história, né?
É outra história.
É uma manipulação de bonecos.
Sim.
Você não vê o cara falando, né? Ele está escondido, não é isso?
É.
Que nem aquele bonequinho da Palmirinha.
É, o Guinho.
E o papagaio da
Ana. E tem o papagaio.
Ah, é verdade. Tem o Louro José.
Entendeu? Louro José. Louro José. Será que o salário do Louro é bom?
Cara, falaram que é 400 pau, não é isso?
O cara que Louro José, que
é muito dinheiro.
É considerado
400 reais,
é considerado ventríloco também?
Quando então, essa é uma pergunta. Que
é considerado ventríloco também quando o manipulador do ursinho ali não aparece? Só ouve a voz?
É bonequeiro.
É bonequeiro.
Ah, essa pergunta é incrível, porque...
Obrigado, senhor.
Porque é aquela diferença mesmo, né? Porque o ventríloco é aquele que contracena com o boneco de cena e que reage ao que o cara fala, só que ele... É uma viagem, né? Mas é o cara, eu tô com.
Tô vendo uma pessoa.
Tá com o boneco aí?
Tô.
Posso ver seu boneco?
Claro.
Deixa eu ver seu boneco.
Esse é o tenor.
Ah, eu lembro desse cara! Onde eu vi esse cara, velho?
Ah, ele apareceu em alguns lugares aí.
Eu vi esse cara já, velho. Ele é muito louco, cara.
Eu sonhei com ele essa noite.
Sonhei com ele, velho. Que loucura. Ele é bem velhinho, né?
É.
Qual a idade dele?
99?
Tem 99 anos?
Yes.
Você fala português?
Yes.
Yes. Fala português, yes. E tá me entendendo perfeitamente?
Claro, eu sou seu fã.
Ah, que legal, olha só, velho. E é que eu não sei se vocês em casa estão vendo. Pô, tem câmeras ao vivo, né?
Hoje estamos sem câmeras.
Estamos sem câmeras, então vocês estão se fudendo em casa, porque ele está falando, o boneco está falando, e o Flávio não está mexendo. Nenhuma, nada. Isso é uma coisa espetacular, cara, espetacular. Me diga uma coisa. O senhor volta já há muito tempo, né? Não é isso?
Já
votou muito? Desde que ano o senhor vota?
Arrependi muito.
Mas já se arrependeu muito, né? Já votou em Vezes ao Brás, já votou em Mal de Tudo Isso, não é isso?
Sim.
O senhor é bem velho mesmo, não é isso?
Exatamente.
Como é que você aguenta o Valei, hein?
É um saco esse cara.
Ele é chato. Mas ele te sustenta também, né?
Mas não me...
Ele fala que eu manipulo ele.
Ah, ele manipula, é um manipulador, não é isso? A gente está em época de manipulações, né, amiguinhos?
Muito.
Não é verdade? Tá rolando. O senhor tem acompanhado os andamentos da política nacional?
Ah, primeiramente...
Sim, claro, primeiramente... Fora Temer! Obrigado pela deixa, hein? Obrigado pela deixa, viu?
Claro.
É verdade. O senhor me lembra um pouco assim, não tanto pelo nariz, né? O nariz de bumbum, que tinha aquele rapaz do Tancredo Neves, né?
É.
Assim, o crânio assim, é muito parecido com o Tancredo, não é isso?
É verdade, mesmo.
É. O senhor conheceu o Tancredo ou não?
Conheci
o Tancredo.
Jantar.
Jantava, né? Gostava de uma galinhada, né?
É, ele adorava.
Adorava uma galinhada. Já o Neto gosta de outra coisa, não é isso?
Ele tá seguindo a carreira, né?
A carreira, tá seguindo a carreira, exatamente. E o helicóptero. Olha só. Pô, a gente podia fazer o seguinte. Eu não sei se o senhor gosta de música?
Muito.
Gosta de música? Gosta de música vocal?
Vocal, claro.
O senhor deve ter visto o nascimento dos cariocas, não é isso?
Sim.
Bom, aqui estão conosco os não recomendados.
Sensacional.
E eles vão fazer uma capela pra gente, é isso, não recomendados?
Vamos.
Aliás, antes de tudo, eu queria que cada um se anunciasse, porque eu não sei o nome de vocês.
Não.
Não.
Eu sou a Janina.
Janina.
É, mas o Caio Prado também.
o Ca... seu Janina
Caio Prado. Caio Prado e a Janina.
Janina barra...
barra Caio Prado.
Slash.
Isso, isso.
Ok.
Eu sou Daniel Chodon barra Carlota.
Carlota, sim, claro.
Prazer, lógico. Despejada de, da capital.
Claro.
A Janina é a mimada de Realengo. É,
ah, ok, ok, ok. Realengo.
Alô, Lu Realengo.
E eu sou Diego barra Morenita.
Morenita. Morenita.
A revoltada de Piracicaba.
Piracicaba. Ah, eu lembro de Piracicaba. Reminiscências. Olha só, vocês vão, vão cantar o que pra gente?
Fazer uma... não é recomendado?
O que você acha? Eu vi isso no YouTube.
Vou fazer um recomendado. Que
legal!
É... Nossa música é tema. Um, dois, três.
Uma foto
estampada numa grande avenida.
Uma foto
publicada no jornal pela manhã.
Uma foto
na denúncia de perigo na televisão.
Uma foto
estampada na avenida.
Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão.
A placa de censura no meu rosto diz:
não recomendado à sociedade.
A tarja de conforto no meu corpo diz:
não recomendado à sociedade.
A placa de censura no meu rosto diz:
não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado, pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado.
Uau! 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 Vozes, vozes, muitas vozes, abertura de vozes.
Sabe o que é legal? Pra quem tá aqui na mesa de som, é, sabe que as ondinhas.
As ondinhas,
isso daqui a gente aprende a ler. Sim. É, tem uma métrica, uma simetria. É bonito.
Impressionante. Só pra constar que as ondas são roxas hoje.
São roxas.
É. Eu queria perguntar pra vocês. Vocês aprenderam a cantar em escola? Fizeram faculdade?
Acho que cada um tem uma história. Eu comecei cantando num projeto social chamado Pastoral da Criança, na garagem da minha vizinha.
Uh-huh.
É, eu morava num distrito rural lá de Piracicaba, chamado Parque Peoria, Tupi.
Você era um ruralista?
Uh-huh.
Ah, vejam só.
Mais ou menos, assim.
Tá, eu gostava do Ronaldo Caiado, mas isso não chegava.
Pelo amor de Deus,
Muito bem.
Pelo amor da glória,
golpista.
Não. Uhum. E aí eu comecei a cantar com 4 anos de idade, através de...
4 anos?
É. Uma voluntária saía do outro lado da cidade pra ensaiar crianças.
Ok.
Crianças do bairro onde eu morava, e a gente saía cantando pelas igrejas de Piracicaba, enfim.
Na verdade, coral.
Coral
infantil. É uma puta escola, né,
puta
cara?
Escola.
Porque você entende como é que é a abertura das vozes.
Exatamente.
Porque tem uma segunda, uma terceira, uma quarta voz e...
Mas em casa, o pessoal já cantava muito. Meu pai já tinha essa noção de abrir vozes. Naturalmente, assim. Então,
ele cantava no rádio.
Ele tinha um cunhado super, super bêbado. E aí eles sempre se juntavam pra ficar cantando moda de viola caipira. E meu pai sempre que fazia a segunda voz. E minha mãe, tipo, é uma cantora incrível, assim. É, sempre ouviu muito Elis Regina, Gal Costa. Com uma voz super aguda. Então eu sempre cresci ouvindo muita música em casa.
Fazia parte do seu métier.
Exato.
Ok.
É, eu a mesma coisa, né? Que eu te falei. Minha mãe ouvia muito música brasileira lá fora. E chegando, quando eu conheci meu pai, eu conheci o rock and roll, né? Anos 80, 90, que tava...
Mas lá fora você não conhecia o rock and roll?
Não,
não conheci o rock and roll?
Não tive tanto isso.
Os anos 80
passou um pouco assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu peguei assim a galera toda.
Você não conhecia o rock? O rock guatemalteco?
Não.
Mas o francês, sim.
Francês, sim.
L'Hérita Mitsuko?
Como é que é?
L'Hérita Mitsuko?
Não,
de novo. Le Grand Sivet?
Não. De nome assim, cara.
Você vai fazer? Fazer?
Eu esqueci tudo. Eu fui alfabetizado.
Esqueci tudo. Eu gosto da sinceridade dos convidados. Eu acho maravilhoso.
Croque, então, madame. Cara, croque,
então, mas não fez escola.
Não, aí eu comecei a cantar em igreja também aqui no Rio, lá no Rio. E aí foi onde eu aprendi a sinal de abrir vozes e tudo mais. Mas o meu pai, por ser músico, eu acho que estava dentro de casa.
Genes,
ali, me injetando aquela
Genes.
Coisa.
É. Gênesis.
Gênesis. Cássia Eller, muito.
Cássia Eller, sim, lógico,
Cássia foi
claro.
Uma figura que eu vi cantar. Uhum. E acho que ela que me deu a sensação de, pô, eu quero fazer isso.
Que legal, cara. Que bacana. E você, meu amigo?
Então, eu cresci, eu vi muito Nana Caymmi, sabe? Nana Caymmi, Djavan, vindo Caetano. Só que o coro, eu era muito ruim de coro, sabe?
Assim?
Não recomendo. O coro, assim, sabe? Eu,
abrir
vozes.
Afinar
as
vozes.
Eu fui pra escola de música Vila Lobos, eu fazia uma aula no na escola de música.
Quero
meu professor não queria me levar pro coro. Todos os alunos, no primeiro período, me levaram os alunos pro coro.
E você foi,
eu fui
renegado.
Renegado. Por quê? Porque
eu
era tenor cantando, né? Bravejando, cantando muita força. E ele, né, me poupando ali daquilo do coro, de ficar E aí eu acabava destoando um pouco do coro.
E você estava o quê na escola de música?
Eu estava canto popular, lá na Ramalho Ortigão, na Carioca, ali no Largo da Carioca.
Sei.
Foi a minha grande escola de música. E depois eu descobri o meu professor Marcos Teixeira.
Esse
ele falou, vai meu filho, me abriu as portas, falou, canta suas músicas, seja feliz,
vai,
mostra sua arte, vai na Caymmi e canta,
é
isso mesmo.
Eu fui feliz. Nana Caymmi
aquelas canções de amor do Nana Caymmi, né? Eu cresci ouvindo muito nisso, então me despertou toda uma sensibilidade para cantar coisas de amor, ouvir as músicas do Dorival Caymmi, né? E o Caetano foi também um cara que passou pela minha vida, né? Tivemos uma... ouvimos muito Caetano Veloso.
Quem não ouviu?
Quem não ouviu Caetano Veloso,
quem não,
né?
Ouviu, quem não ouviu, cara?
E aí fiquei nesse registro, né? Mas a minha composição, a arte de compor é o que me trouxe mais para a interpretação.
Sei.
Porque hoje em dia eu procuro cantar as minhas próprias músicas.
Isso
eu
é legal também.
Não tem mais significado. A figura do cantautor é muito forte na música popular brasileira.
Uhum.
Então eu acho que fazer uma arte que você está entendendo entendendo toda a estrutura dela é muito mais legítimo e traz muito mais força.
Mas está barato também cantar a música de um Caetano.
Tem, a interpretação é maravilhosa, mas eu acho que a gente está numa fase...
Ele gravou,
é natural. Gravei agora uma música... Fiz um primeiro disco totalmente autoral e agora nesse segundo disco que eu vou lançar ano que vem, eu gravei uma música do Caetano chamada Zera Reza,
uhum,
que é do Noite do Norte, que é maravilhosa. Eu acho incrível a interpretação, acho maravilhoso. Mas a gente está numa fase também de procurar músicas.
Sim. Né?
Hoje, esse ano, especialmente, tem discos fantásticos, né? Tem vários discos incríveis.
Uhum.
E agora, mais do que nunca, né? Em momento crise política, a gente está vendo muitas canções nascendo, muita inspiração por uma arte combativa, com uma arte...
É verdade.
Uma música de resistência também.
Recibimos,
e uma música, infelizmente, uma ressignificação da arte.
Infelizmente,
também.
Esses momentos de crise, né, no país acabam sendo bons para a criação.
Infelizmente,
né?
Cara, foi assim nos anos 60.
Felizmente.
É, né?
Foi assim nos anos 60, anos 70. Você reprime, o artista vai chegar e fala assim, aqui você não consegue. Né? Não é isso?
Você vai pega o poder e acaba com o Ministério da Cultura? Não.
Você não vai
conseguir. Você vai estar errado.
Vai
show, galera, show.
Vai fortalecer mais, né, o artista, eu acho. O artista fica mais forte quando é combativo.
Nomes incríveis.
É verdade.
É que já existe, né? Só que o grande público não tem acesso por conta dessa manipulação midiática de sempre, blá, blá, blá.
Uhum.
Né? Só que nós transitamos num meio de cantautores, compositores maravilhosos, de artistas do Brasil inteiro.
Sim.
Só que o grande público não tem essa... Agora, com a internet, é que a gente consegue, né? Identificar e localizar essas pessoas.
Isso.
Mas se formos depender da grande mídia brasileira...
Do Luciano Huck?
Exatamente. Ninguém nunca vai conhecer.
Huck,
mas nós temos, atualmente, compositores poderosíssimos.
Sem dúvida.
Leandro
Léo, lá do Rio.
Leandro Léo, querido.
Nosso amigo.
Leandro Léo, maravilhoso, cara. Ele veio até aqui e foi espetacular, não foi?
Foi.
E veio, veio também a...
Maria Gadu.
Ava Rocha.
Maravilhosa. Sensacional, Ava Rocha.
Eu assisti o show da Ava lá na Ocupação do Mink, lá, semana retrasada, no... Felizmente agora acabou lá a ocupação, virou outra coisa. Sim. Mas eu fiquei arrebatado com a voz da Ava, a Ava que subiu no palco, a capela, cantando uma expressão de voz muito bonita.
E Negro Léo, cara, Negro Léo, cara.
Negro Léo.
Esse cara é, é finíssimo, finíssimo.
O Ariano Suassuna, tá aqui, o Ariano Suassuna.
É ele, não é isso que eu ia dizer, isso que eu ia dizer.
Não é ele?
Ele é bem, ele é parecido. Ele é o Ariano, ele é o Ariano. Eu ia falar que eu acho mais parecido.
Você que mandou fazer o boneco, você que fez?
Não, eu lá no, comprei num gringo que faz.
Você comprou num gringo que faz?
Que faz esse tipo de boneco já, esse especificamente, já é próprio.
Ah, entendi.
Agora, né?
E ele tem a mãozinha, né? Você manipula a mãozinha. E a mãozinha é muito, muito convincente, essa mãozinha, né? Acho sensacional. Só tenho uma outra pergunta para vocês, que é o seguinte, a escolha do repertório, né? Quando vocês se juntam, são os não recomendados, como é que rola isso? Rola uma briga?
Nós temos um diretor musical que acaba parando as arestas. Temos o Edu Capelo, maravilhoso, super beijo. Mas a escolha das músicas é muito coletiva, assim. Eu acho que a gente...
A gente começou cantando o que a gente estava a fim de cantar.
Já cantava e
tinha relação com essa temática de ódio à liberdade. Tudo que é transgressor de tabu na nossa música brasileira tem. Sim. O que mais tem? Chico Buarque, Cazuza, Milton Nascimento, Gilberto
Gil. Nós, enquanto artista solo, a gente acaba convergindo nesse lugar, entendeu?
E aí a gente passou por esse lugar de ódio à liberdade. A gente chega num lugar, no show, que é trazer a diversidade do que a gente também ouve, porque a gente também ouve outras coisas maravilhosas,
lógico,
como pagode, como sertanejo.
Fungiu gêneros, né?
Fungiu gêneros.
Sair dessa...
E trazer o alcance. Então, não recomendados tem um variado, um vasto público, né? A gente alcança um público bem diferente, né? Porque a gente acaba cantando no mesmo show que a gente canta Milton Nascimento e Gilberto Gil, a gente canta...
Só pra contrariar.
Só pra contrariar. Mas é pra contrariar ou não?
Não,
é pra unir.
É uma música de amor.
Pra celebrar o brega, o cafona.
Celebrar.
Que todos nós
celebração.
Temos, né?
Brasileira. Então, mesmo tempo que a pessoa tá ali apaixonada, ali ouvindo uma música de amor, agora daqui a pouco ela tá ouvindo um soco de não ao golpe, entendeu?
Ah, que demais,
então,
cara, sensacional.
Então isso dá um baque, então a gente trabalha com essa...
Traz o no-sense totalmente, né?
É sense, O choque térmico a gente trabalha.
Houve estranhamento?
Trabalha com o choque térmico.
Houve algum estranhamento por parte da grande mídia, assim, em algum momento?
Teve, cara, vou te falar, quando a gente começou com essa ideia de vestir e sair... Pra público, assim, a gente foi nos prêmios lá no Rio de Música.
Prêmios de música?
Há uns
lá
três,
no Rio?
Então você pensa, você tá imagina. Há uns três anos atrás, sei lá, quatro, aí nós três estávamos juntos. Gente... Vamos dar pinta lá no prêmio? A gente nem tinha sido convidado.
Vamos,
não
lá
tava
no
concorrendo
prêmio.
A nada, imagina.
É.
Sério?
Não, a gente foi.
Tinha sido convidado sim.
Convidados.
Só que quando a gente se reúne, é sempre muito efervescente e inspirador, a gente acaba esquecendo de levar roupas limpas, produtos, sabe, essas coisas. E aí a gente acaba estando sempre na casa de uma amiga,
a gente estava na casa da Núria Malena, que é uma cantora amiga nossa, e a gente se travestiu na casa dela, montou, fomos para o prêmio e várias pessoas que hoje entendem o que significa o que a gente está fazendo, entortaram, assim, né?
De cara.
Que é isso? Ai, vocês assim, meu Deus, que é isso? Mas isso é incrível, porque
incomodou,
é pra incomodar.
Incomodou.
Acho que...
Olha, show.
Fotógrafo incomoda mesmo.
Tira esses fotógrafos aqui! Eles não.
Só virei assim meu decote por trás.
Virou um decote.
Sim.
Entendi.
Só que a gente não tinha show ainda pra poder falar. A gente só falou, somos os não recomendados. Só pra dar aquele...
Tá. Foi o prêmio Multishow, você tá falando?
Não, nem foi.
A gente foi, não vai prêmio falar Peace. O prêmio.
Foi o prêmio Sharp.
Quer ganhar esse prêmio.
Foi
esse
o prêmio. Mas esse prêmio tá até legal. Vamos ficar por aqui. Melhor nem falar sobre isso. Vocês têm show, não é isso?
Esse fim de semana.
No Sesc Benlenzinho.
Exatamente.
Benlenzinho. Me diga uma coisa, o horário do show, vocês sabem?
Sei, sábado é às 9, com participação do incrível, do Johnny Hooker.
Que legal! Ele foi super fã da TV, lá na
Fátima Bernardes. A banda, né, com as duas.
Achei demais. Diz que a Globo fez um puta rebosteio, assim, porque, apareceu o fã da TV. Agora vamos ter que ficar vigiando a roupa dos artistas. Eles são loucos. Mas enfim, assim, Johnny Hooker.
Johnny Hooker é sábado às 9 horas e domingo dia 18, mas
Mariana Aidar.
Demais! A Mariana é sensacional, cara. A gente adora a Mariana.
Nossa, Cavaleira Selvagem.
Às 18 horas.
Filha do
Mário Manga.
Mário Manga. Nós
premeditando o Brecht.
A gente faz uma música. A gente faz uma música do Mário Manga no show.
É mesmo? Assim.
Primeiro, Rubens.
Pô, ele é demais também, né, cara? A gente tem que trazer a Mariana aqui. Precisa. Já prometemos isso.
Traz a Mari.
Ela gravou um disco recentemente.
Sim, né? um pedaço do Mário.
Isso, o Real de. Me mostrou, a gente tava na casa do Held.
Você é amigo do Held?
Pô, o Held toca comigo, velho. Você conhece o Held, mano? Gênio. O Held é foda, né,
Sou
cara?
Muito fã do
Ele é muito foda, muito cara. Foda. Que guitarrista. Ah, então, a gente vai fazer um show dia 30 no Sesc Consolação.
Olha.
Com os Tarântulas.
Eu moro lá do lado do Sesc.
Pronto,
Consolação.
Se vocês não estiverem lá, eu vou ficar muito chateado. É, Valei, você também. Você não precisa
ir lá.
Se ele tiver com sono.
Ariano.
O Ariano não precisa ir, mas eu queria saber que se tivesse lá. A gente podia fazer mais uma música do Não Recomendados?
Bora. Pode ser um cover?
Tempo. O que vocês quiserem.
Vamos fazer um Cazuza. Cazuza, que tá no show aí.
Não, mas pra. Pode.
Pum, tic-tac, pum, tic-tac, pum, tic-tac, pum, tic-tac, ah. Pum, tic-tac, pum, tic-tac, pum, tic-tac, pum, tic-tac, ah. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara
cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, o beijo de namorada. Eu sou mais um cara.
Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Pum, pa, pa, pum, pa, pa. Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta.
Vocês não têm um metrônomo ligado aqui que eu tô vendo.
Nossa,
é. E aí, assim, é muito na cabeça, assim, entendeu?
Sim, sim.
Muito, como é que é? É ensaio isso?
Convivência.
Porque poucos é difícil, ensaios, cara.
São três vozes diferentes, timbres diferentes, né? A gente se une muito tempo morando junto, né? Ficando uma coisa agregada. É. E temos uma convivência legal.
Assim. Eu imagino que sim,
e
porque.
As vozes vão.
Vocês não contam, né? Vocês não estão contando. Eu não vejo não vi vocês contando aí. Não sei se alguém está cutucando aí, mas assim. Eu não vi. E é difícil isso, cara. Quando você não tem ali uma marcação. Que barato, velho. Valei, eu queria entender uma coisa. Se eu quiser aprender a arte do ventriloquismo. Existe uma escola para isso?
Existe só fora.
Fora
aqui,
onde?
Não.
Fora
só, onde? Só em Cincinnati.
Fora Temer?
Fora Temer. E... fora Temer, fora... em Cincinnati, na Europa, e em Londres.
Ah.
Só.
Você foi até lá ou você aprendeu sozinho?
Fui até lá.
Você foi até lá, cara?
Fui até lá.
Você fala inglês?
Fala inglês.
Tem que falar inglês.
É.
Falar inglês de boca fechada é mais difícil que falar
português? É mais fácil.
É mais fácil?
Porque a nossa é mais fricativa, tem mais porrada, né? Pá, pá, lá, pá,
sim,
lá.
Eles
dizem, não,
pode crer. Eles têm uma vantagem, então, nessa história.
Sobre a gente.
Entendi. Você tem uma experiência internacional que eu acho interessantíssima.
É,
porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas assim, nos anos 90, né, lá eu trabalhava na MTV, né? Uhum. E assim, a gente viu o grunge chegando, chegando no Brasil. Então assim, primeiro chegou o Nirvana, e depois na sequência chegaram os grandes, que eram o Alice in Chains. E assim, você se encontrou com o pessoal do Alice in Chains, não é isso?
Me encontrei com o pessoal...
Me conta essa história que é curiosíssima.
Cara, eu fui para os Estados Unidos fazer show em 2014, que foi assim demais, in English, para a galera lá, assim, para nós, foi legal.
In English.
Totalmente contra o viralatismo,
oh,
sabe? Eu falei assim, nós podemos, sabe? Yes, we can.
Yes, we can.
We Brazilians can. E aí foi uma puta experiência legal, só que agora eu fui de novo esse ano, 2016. E aí eu fui... Fizemos em Boston um pocket lá pra cima e depois descemos pra Cincinnati pro encontro de ventríloco.
Cincinnati.
Cincinnati, yeah. E aí eu conheci os caras do Alice in Chains, o Sean King, o baterista, o batera e a galera toda. E aí a gente começou a trocar uma ideia. Sim. E ele falou assim, que você faz? Falei, cara, de onde você é? Falei, Brasil. Ele falou, que legal, gosto do Brasil. Falou dos shows dele aqui.
Sim,
e tal.
Fizeram vários.
O que você faz? Falei, sou ventríloco. Ele, você vai fazer amanhã à noite?
Falei, é mesmo? Cara, assim?
Foi assim, direto. Falei, puto, meu voo de volta pro Brasil amanhã às 6 da tarde.
Certo.
Ele, cara, eu queria que você abrisse nosso show.
Que legal, mano. Que foda.
Aí eu falei, calma, eu vou cancelar o voo.
Claro, lógico, vou trocar essa
aí
passagem.
Aí cancelei o voo e abri o show dos caras.
Que
foi
demais,
demais,
velho.
E o mais legal...
Como respondeu o público?
Hã?
Como respondeu o público?
Mas assim, incrível, porque assim, depois no Tete a Tete, ele falou, cara, se te vaiarem, beleza, né? Os galera tá esperando o rock and roll, pá, não sei o que, chega um cara com bonequinho, né?
Só.
Mas foi o contrário, porque a gente fez um texto direcionado, assim. Tá. Eu dei uma pirada e a gente começou a fazer trocadilhos com o nome das músicas dos caras e dos
álbuns. Doll in the Box.
É, daí eu comecei com essa, Man in the Box, já tirei, e aí fui fazendo e a galera foi entrando.
Que barato,
foi legal demais.
Que demais. Assim. E no Brasil, já pensou em fazer esse tipo de coisa também?
Ah, então, no Brasil eu tenho viajado. Eu tô agora esse fim de semana em Brasília, fazendo show com os bonecos. Ah. Chama Bonecomédia. É uma peça de uma hora que tem 4 ou 5 bonecos e um boneco é de cada tipo.
Que barato! Pra onde vai ser o show?
Vai ser o Shopping Brasília.
Grande Shopping Brasília. É. Crioulo vai estar lá em Brasília. Eu soube disso porque eu convidei ele pra fazer lá a manifestação lá na Paulista, nesse fim de semana. Ele falou que não podia ir, porque estaria em Brasília.
Olha, então, será que dá pra dar tempo?
Você com um boneco cantando, né? Não existe amor em SP, deve ser.
Sim, seria legal.
Você tem uma agenda de shows pra passar pra gente? Se então, quiser ver seu espetáculo, como é que faz?
Agora, Brasília e talvez eu volte, ainda não tenho pra cá, assim. Na volta, não tenho.
Só como é que faz pra gente dar um show contigo? Porque de repente, a dona de casa.
A dona de casa?
O jovem. Vai fazer um bar mitzvah?
Ah, claro.
É verdade.
Mas é o público-alvo mesmo.
É o público-alvo.
A gente acabou fazendo... Assim, a gente fez dentro de ônibus já. Já fizemos em tudo que é lugar. Até na casa do menino Fábio Porchat, sabe?
Ah, agora tá com talk show.
Tá com talk show também.
Show, menino.
E a gente acabou fazendo dentro da casa dele pra família dele.
Olha que loucura.
Foi um negócio tão, assim, diferente, né? Sei lá.
Ele pagou o cachê dobrado, né? Porque agora ele pode, né?
Pessoal,
então assim, se alguém quiser fazer contato para marcar um evento contigo, um
então
show,
é
como
só
faz?
Entrar no site.
Tem um site?
Tem um site.
Qual que é o site?
É Bonecomédia.
Bonecomédia.
Bonecomédia, Bonecomédia.
Bonecomédia.com.br. Ele sabe falar isso?
Yes.
Então fala.
E tem também o www. Então, o Arley Santana, que é esse cara aqui.
Esse cara é legal.
.com.br.
Sim, BR.
Ele tem o R um pouco puxado.
Sim, que nem o Galvão.
Ele foi narrador.
Ele foi narrador. Sim.
E donaconédia.com.br.
E existe o Twitter do Valdeir, não é isso?
Existe, o meu Twitter é o
Valdeir Santana.
Valdeir Santana.
Com W.
Com W e com Y. Y. Não basta.
Nome de jogador.
É o nome de jogador.
É verdade? É verdade.
Silone.
Os rapazes do Não Recomendados também têm redes sociais.
Temos página no Facebook.
Como é que se chama a página?
Não Recomendados.
Não Recomendados. E no Twitter? Eles estão no Twitter?
Não Recomendados. Não. Ainda não. A gente tem preguiça um pouco com os caracteres, né?
Mas são só 140, cara.
A gente é da turma do textão.
Temos Instagram também.
Só tem textão, não cabe textão, não cabe textão, não cabe. E essa história de, o público no Facebook, depois vai direto pro Twitter. Isso também não é legal.
Não é legal.
O pessoal do Twitter quer ver você piando, mano. Tem Twitter?
Não.
Tem Twitter?
Tenho.
E qual é o seu Twitter?
Daniel
Chaldon. Chaldon é...
Chaudon, mas escreve Chaudon.
Pode soletrar?
C-H-A-U-D-O-N.
Chaudon. E o seu Twitter?
O meu é Diego Moraes 3.
Numeral. Diego Moraes 3. Esse é o Twitter de vocês?
É particular.
Você me segue, Diego, no Twitter, Diego?
Eu...
Ainda não, né?
Então,
você não sabe.
Eu tô um pouco...
Você tá longe do Twitter.
Faz um tempo que eu não entro no Twitter.
Faz tempo que não entra.
Sei lá, uns 2 anos.
Você precisa piar, meu velho. Você é um grande passarinho. Você canta bem, então você precisa piar, mano. O Twitter é uma arma muito legal, cara. É uma arma que a gente pode usar pra fazer a revolução.
Sim. Não só o Twitter, né? As redes sociais.
Vocês precisam, mas tá rolando.
E a revolução não será televisionada.
Não será televisionada. Por quê? Porque eu respondo. Quer que eu responda? Porque não interessa a televisão televisionar a revolução. Claro, vocês não sabem disso, não é isso?
A televisão é um grande aparelho ideológico.
É golpe, foi golpe. Foi golpe, velho.
É golpe,
tá? Eu queria chamar um Top Thunder.
Ah, mas era essa a pergunta, Também que eu tô ligado.
Top Thunder. Ah, o Top Thunder da semana. O Top Thunder é o seguinte: é o assunto da semana. Qual que é o assunto da semana? É o São Paulo ganhou uma partida?
Não, o Cunha caiu ontem.
Mas o Cunha caiu. Então, assim, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei atentamente
a defesa dele.
Não, eu acompanhei tudo, desde o começo. Eu ouvi o relatório, eu ouvi o advogado dele, que era discurso sobre o nome da Nobre, é isso?
Uhum.
Pesado, né?
Sim, e assim,
depois eu ouvi o cara falando, o seu Eduardo falando. E assim, meio que simulando um choro, assim. E daí eu vi alguns deputados, né?
Uhum.
Se manifestando. Sim.
É, foram dois só, né?
Não foram vários.
Mas dois que defenderam, de verdade, que votaram.
Foi o Marum, que não é Marum 5. Veja bem. É só o Marum, que é um sujeito grandalhão, que não falava muita coisa com coisa. E tinha um delegado, um ex-delegado, talvez. Ex-delegado. Depois descobri que era delegado do caso Bruno.
Cadê a Lisa, gente?
Ele é deputado federal.
Lisa Samudio. E ele
começava a falar assim, foi muito pitoresco. Pitoresco. Porque falava coisa com coisa, assim, foi uma coisa engraçada. Ele citou Robespierre, ele citou Shakespeare, e citou o caso Bruno também, ele citou. E também citou o Tiradentes para defender o Eduardo Cunha, mas não foi possível. Ah, o score. Final, não sei se o Leandro acompanhou, deve ter acompanhado.
Acompanhei.
450
a 10.
Ainda teve 10, hein?
Teve 10.
E teve uns
abstenção.
O ex-delegado, ele se absteve.
Que pode, né? A pessoa vai lá, que sempre cara. Tem, defende. Né?
Teve alguns discursos que eu acho interessantes também, assim, e finalmente, assim, alguma coisa aconteceu.
Eu acho um quadro surrealista do Salvador Dalí, tudo isso.
É um quadro surrealista, porque na verdade tem duas vias, né? Assim, eu não sei se você. Tem um lado bom, qual que é?
Que sai,
o cara
Cunha,
se ferrou.
Pelo amor de Deus.
Tirou o cara.
Mas tem um outro problema, né?
Ele não tem mais imunidade parlamentar. E o rapaz lá da República de Curitiba talvez vá atrás dele e talvez, aspas, ele faça uma delação premiada e tal. Uhum. Ele já ameaçou.
Falou
que vai escrever o livro sobre impeachment. Deve contar vários podes e tal. É. E tem um outro lado que é o seguinte, né, meu? Pá, tirou o Temer, né? E assim, meio que viabiliza o golpe, né?
Porque... Viabiliza. Legitima o golpe. Porque...
Legitima o golpe.
Por que colocaram? Eu tava discutindo isso há 2 horas. Sobre colocar a Dilma e o Cunha no mesmo balanço, na mesma situação. E é muito bizarro, né? Porque a gente tá vendo. O Cunha, ele falou isso ontem também.
Ele falou isso ontem.
Que tá legitimando. Tirar ele legitima. Por quê? Agora. Toda essa manipulação, essa manobra de massa que acha...
Não é pra tirar Dilma, tá tirando ele também.
Tá tirando ele também. Agora, tá muito satisfeita, né?
Enterra lá. E Romero Jucá.
E o Temer, um cara que tá hoje...
José Serra.
Inelegível, né? Não pode nem se eleger. Em 2018 não pode se eleger, tá no poder. Entendeu? Como que pode?
E
o Rodrigo Maia como
vice-presidente.
Uma pessoa que teve 3% de votos no Rio de Janeiro.
Uma forma política, né, Sander? Acho que a gente fica pensando muito direta já, mas quem?
Sim.
Quem colocou isso? Cadê o candidato?
Então, você falou de reforma política, a primeira fala que a Dilma, no pronunciamento de posse dela, ela falou na reforma política, o vampirão estava do lado, deu aquele olhar de, tipo assim, e falou assim, sonha, querida. E não rolou porque não interessa a grande massa, né?
Exato.
Agora, o que pode acontecer, talvez, sejam eleições indiretas.
Uhum.
Porque as diretas só seriam viáveis até dezembro.
E depois então, assim, não é mais.
Depois é indireto. Quem vai eleger o nosso presidente é aquele pessoal ali.
Aquela galera.
Não é só o PSDB, é o PP, é o PMDB, é os partidos, aqueles partidos...
Os detentores, né? Mas ano que vem vai ter uma pressão muito... Acho que, para mim, a tomada de poder, né, da direita é muito grande, possível para o ano que vem. Eu acho que é uma fundamental. Por isso que a direita já é tão importante agora.
Sim.
Entendeu? E eu acho que é uma saída democrática para as pessoas que querem, que vão votar para vereador, vão votar para prefeitura.
Quem é o candidato à presidência?
Pô, gente, aí é, vamos entrar no jogo de
não, não existe o candidato à presidência. Não existe. Não, não existe nenhum que se coloca. Talvez o Aécio Médici, né?
Do jeito que a gente...
Ele quer porque quer o brinquedinho. Mas olha só, na verdade, eu queria entender assim, só uma coisa, vocês... Neste domingo próximo, dia 18, haverá um passeio democrático ali na Avenida Paulista, né? E, assim, estão todos convidados. Sim. Não sei se,
eu vou estar lá
se o Ariel pode
ir. Eu quero ir.
Eu sei que você quer ir, mas não sei se vai ser possível, você vai estar em Brasília, não é isso? Sim, sim. Os rapazes, não recomendo, são convidados, tá? Para participar, de chegar lá. Quiser me dar uma palhinha no domingo. Legal. É que você tem show no domingo. Show, mas quem sabe no dia 25?
Show no domingo é 6:25
da tarde.
No dia 25 haverá outra.
Haverá outra.
Quem sabe? Seria interessantíssimo, sim, não é verdade? Então, eu acho que é basicamente isso, viu, Leandro? Eu acho que a gente tinha para dizer no dia de hoje. Eu queria que você ouvisse a sua opinião sobre o que aconteceu ontem. Não com o Palmeiras, com...
Ah, mas...
Nem com o Paulo Zulu.
Não, não, não vamos... Eu acho que o Paulo Zulu... Eu acho melhor a gente falar... de Brasil. Mas é muito baixo astral, né? É tudo muito baixo astral ali, né? Acho que já... E eu conversei com quem que eu conversei esses dias?
Eduardo Suplicy.
Não, que eu acabei interagindo com uma televisão com um horário político, assim, que é uma coisa que eu tenho evitado.
É.
E eu acho que a gente nunca reagiu de maneira tão baixa astral a todo esse processo. Mas se você liga a TV, né, tanto lá em Brasília, parece que está tudo normal mesmo, né? É, realmente parece
que
não...
Eu acho que eles estão meio seguros, assim. Que nem o lance do Eduardo Cunha. Estavam muito seguros. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada.
Os jingles, né? Continua jingles para cima. Movimento de mão. Olhar fixo para cima. Não mudou nada na narrativa desses caras. Nem em Brasília, nem no...
Eu vi um candidato tirando o olho, falando que ele era o...
Eu vi.
Ele arrancou o olho, assim.
Aí é humor.
Ele tá querendo se eleger, cara. É uma loucura, né, cara? Bom, amigos, o negócio é o seguinte, só não pode esmorecer, né? Não podemos copiar nem esmorecer. Então, vai ter luta, né? É isso.
Vai, esse
vai
show ter... que a gente tá fazendo exatamente uma luta que a gente tá fazendo há dois anos. Eu acho que faz todo sentido agora.
Sim.
E é um movimento das pessoas mesmo.
É um movimento nosso. Eu queria agradecer, então, a presença dos não recomendados.
Que agradece. Mandar um beijo pro Lauro, pra Grace.
Quem é o Lauro? Quem é a Grace? Quem é o Lauro?
O Lauro te mandou um super beijo também.
Quem é o Lauro?
Ele é nosso produtor.
Empresário.
O homem do dinheiro.
A Grace também.
A Grace tá conosco aqui.
Tá ali,
é
isso. Tá ali.
A Graciela.
A Graciela é demais. Graciela Binag. Né? Graciela Binag, irmã do Binag. Tocou com os devotos, muitos anos. Conheço a Graciela. Já passei vários fins de ano na casa da Graciela.
Que ótimo.
É verdade. E eu queria agradecer então também ao Valei, que veio aqui falar com a gente. Valei.
Eu que agradeço demais. Foi
você mantém-se firme, hein?
Uhum.
E, inclusive, assim, eu queria propor que você, estando em Brasília, desse um recado, né?
É, sim, sim, tem que dar, né? Tem que dar.
Vai ter alguém lá, né?
Sim, eu quero agradecer também a Ju, né? A Ju da
Pimental tá aqui. E ela falou assim: cara, eu quero levar um ventrilo com o seu programa. Eu falei assim: mas eu faço um programa de rádio. Assim, você não tá entendendo. Isso nasceu no rádio.
Exato.
E daí nasceu um interesse. Conversei com o Leandro e ele falou assim: pode trazer. Não é isso, Leandro?
É, exatamente.
Exatamente.
Obrigado.
Semana que vem a gente tá de volta, viu, Leandro?
Estamos de volta.
Semana que vem a gente traz quem mesmo? É a banda Cachorro Grande.
Você tá brincando. Eles já vieram separadamente aqui,
sim,
né?
Separadamente,
nunca
sim.
Nunca juntos.
Vou lançar o penúltimo disco, que eu vou lançar o último agora. E a gente vai esclarecer, inclusive, as polêmicas em relação a uma das letras deles, né? E fala...
Importante.
É importante fazer isso. Mas são grandes amigos que estarão aqui a semana que vem. Está ok?
Eu estaria aqui também, no meu velho e querido banco.
Isso é
como diria
bom.
Carlos Alberto Nóbrega.
Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Aê, valeu, Thunder!
Obrigado!
E você nessa jogada tal, vira bola de papel. Papel e dá o fora dessa boca. Peça logo seu boné. Você vai viver de toca. Quem avisa, amigo, é pois é. Devagar com a louça que eu conheço, a moça vai devagar.